Olá, eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige, sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. No episódio de hoje, eu recebo Jerônimo Thelme. Jerônimo é coach, autor best-seller e reconhecido como um dos maiores coaches do Brasil. Ele é especializado em mudança de comportamento, aumento de produtividade e empreendedorismo. O Jerônimo é autor do livro Produtividade para quem quer tempo, o livro obrigatório para quem quer integrar sucesso e felicidade. Você pode conferir o livro do Jerônimo no 12 Minutos. Ele também é idealizador da Academia da Produtividade e do programa Profissão Coach, no qual ele prepara coaches para alcançarem sucesso profissional. Fala, Jerônimo, tudo bem?
Fala, Fábio. Que legal o convite, cara. Adorei estar aqui falando com essa audiência aí diferenciada. Galera que quer mais qualidade de conteúdo e menos tempo para se adequar a essa vida moderna, né? Que cada vez é mais rápido, as coisas acontecem mais rápido. Tô feliz com o convite, tô aqui para você, pra gente gerar valor para quem estiver ouvindo a gente.
Legal, Jerônimo. Eu vi que você tem um background bem interessante. Pô, era advogado geral da União, né? Chegou a ser procurador-chefe. E conta um pouquinho como que foi a sua trajetória de saída desse emprego, dessa atividade e chegar até ser um dos maiores coaches do país. Conta um pouquinho disso pra gente.
Legal, Fábio. Eu era advogado da União, eu tinha um concursado mesmo, eu fiz um concurso público e vários cargos relevantes dentro da minha atividade. Eu era bom naquilo, cara. Eu era advogado da União, bom no que eu fazia, eu me dedicava ao que eu fazia. Mas eu tinha um problema, né, cara? Eu tinha uma frase do Tony Robbins muito massa, que ele fala que sucesso sem felicidade é fracasso. Então, eu era um cara muito bem sucedido em ser fracassado, porque eu tinha um emprego dos sonhos para muita gente, pelo menos, um salário acima de 20 mil reais por mês, e eu não era feliz. Simplesmente assim, né, cara? E aquilo me incomodava muito. E eu sofri verdadeiramente por 14 anos. Até que eu finalmente, usando técnicas tanto de produtividade como de coaching, eu consegui achar o caminho para largar aquela vida e ter a vida que eu queria. Eu acredito, sabe, Fábio? Eu acredito, pra gente começar esse nosso bate-papo, eu acredito que um dia todo mundo vai viver só de histórias. Eu acredito que todos nós um dia vamos viver. Eu espero que a gente viva, chegue naquele ponto, cabelo bem branquinho, vivendo só de histórias, contando as histórias para os nossos netos, para as pessoas ao nosso redor. E a minha pergunta que eu sempre me fazia, e eu te faço, Fábio, faço para quem está ouvindo a gente agora, é: de que histórias você quer viver? E eu não tinha orgulho daquelas histórias que eu estava construindo. É mais ou menos isso. Diferente de hoje, que eu estou muito feliz com as histórias que eu construo.
Oh, bacana essa história, que querendo ou não é algo motivacional para as pessoas também que querem perseguir um sonho, não pode ser de coaching, mas também de criar uma empresa, de investir numa ideia. E isso também pode ter culminado você criar a Academia da Produtividade, né? Conta pra gente um pouquinho sobre ela.
Legal, com certeza, cara, você tá certíssimo, Fábio. O que vale pra mim era largar um emprego público, mas pra outras pessoas é o contrário, é passar no concurso público, pra outros é montar uma empresa, pra outros é ter um livro, propagar uma ideia, pra outros é ter uma promoção, é virar diretor, ser CEO, não importa. O fato é que em qualquer etapa que você quer, o que seja o que você quer como próxima etapa, ter produtividade é fundamental. E naquela época, o que acontecia pra gente chegar na academia? Como é que eu cheguei na Academia da Produtividade? Eu era um cara, advogado da União, trabalhador, trabalhava 40 horas por semana, tinha dois filhos gêmeos, morando numa cidade com a minha mulher, em que a gente não tinha apoio familiar para os filhos, ela trabalhava, eu trabalhava, dois filhos gêmeos na cidade sozinha. Então, quer dizer, eu tinha todas as características para dizer, cara, tá vendo que não vai dar? E eu fiz isso por muito tempo, Fábio, por muito tempo eu disse, tá vendo que não vai dar? E quando a gente diz, tá vendo que não vai dar, não dá mesmo, cara, é fato isso. Você acorda acreditando que não vai dar, uma coisa eu posso te garantir, isso é uma profecia autorrealizável, vai chegar no final do dia e não vai ter dado. E eu precisava criar um método que eu conseguisse ser advogado da União, ser pai presente, ser marido presente, e ao mesmo tempo conseguir aprender uma profissão nova, para conseguir largar aquele meu emprego público para ser feliz. E aí eu comecei a fazer simplesmente, cara, eu fazia, cara, tudo que você possa imaginar que existia na internet, de livro, no mundo de produtividade, eu fazia. Testava, usava, assinei aplicativos de produtividade, fazia lista de tarefas. E eu comecei a separar o que funcionava para mim do que não funcionava. Cara, isso para mim não serve, isso para mim serve, isso, opa, aqui funciona. Ó, tem uma pesquisa de neurociência aqui, como que o cérebro funciona sobre procrastinação. E eu fui descobrindo as coisas e fui pegando o que funcionava e o que não funcionava para mim. E até que chegou uma hora que eu tinha um nível de qualidade de produção que era absurdo. Então, e mantendo minha qualidade de vida, isso que era o mais incrível, né, cara? Então, junto com isso tudo, inquestionavelmente, eu ter mais produtividade, gerar mais tempo para mim, me permitiu aprender a segunda profissão e largar meu emprego. Então, foi assim que eu cheguei. Cheguei na Academia da Produtividade, não foi criando um treinamento, foi o contrário. Eu apliquei em mim, aprendi, criei, larguei meu emprego público, criei minha empresa mega... de crescente a cada ano, praticamente a cada ano de tamanho, e chegamos no que a gente está hoje usando isso. E aí sim, só aí sim, eu comecei a testar as pessoas, ensinar para outras pessoas. A pessoa falava assim para mim, sabe, Fábio? Geronimo, cara, como é que você consegue ser autor best-seller top 1 da Veja, ser um pai presente, ser um marido presente, ter uma empresa próspera que cresce todo ano e ainda ter cuidar da saúde, ter um alto astral, como é que você consegue isso tudo? Falei, cara, é método. E eu comecei a ensinar o método para todas as pessoas. E assim surgiu a Academia da Produtividade, assim surgiu o livro Produtividade para Quem Quer Tempo, ensinando isso para outras pessoas. E aí já tem milhares de pessoas por aí que produzem da mesma forma que eu. Foi assim que eu cheguei no método, cara.
Muito legal. Me conta uma coisa, quais foram, talvez, os hábitos, por falta de palavra melhor, que você percebeu que fazem a maior diferença para quem quer ser mais produtivo, para quem quer fazer mais coisas?
Ah, legal. Cara, eu descobri, nessa minha pesquisa, nesse meu processo, né, isso é uma jornada, eu descobri 8 verdades absolutas sobre produtividade, que praticamente, se você não respeitar elas, você destrói a tua produtividade, mesmo que você tenha um método qualquer um que seja, se você não respeitar essas 8 verdades, elas acabam acabando com você. Uma delas, por exemplo, foi a primeira que eu me dei conta, não sei se já aconteceu contigo, Fábio, de acordar de manhã e falar assim, caraca, acordei, já respondi o WhatsApp um monte, matei meus WhatsApp, respondi e-mail, 3 ligações, paguei conta, fiz uma comprinha no mercado, resolvi uma coisa em casa, voltei, trabalhei o dia inteiro, caraca, já são 10 horas da noite, parece que o dia voou e que eu não fiz nada. Já teve a sensação, Fábio, de que o dia voou e que você não fez nada, cara?
Já, com certeza.
E eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente muito provavelmente também já teve essa sensação. A primeira verdade absoluta sobre produtividade é se ocupar não é produzir. O que acontece muito... Eu entendi que muitas vezes a gente passava o dia se ocupando com a sensação de muito trabalho, de que as coisas não cabiam. E aí passa a chegar o final do dia, parece que eu não fiz nada. Queria que o dia tivesse 30 horas, 40 horas, 50 horas. E, na verdade, eu entendi que o que eu estava fazendo era me ocupando e não produzindo. Aí talvez você pergunte assim, Geronimo, estou fazendo o meu papel e o teu aqui, Fábio, beleza? Fiz o meu e o teu. Aí talvez você me pergunte assim, Geronimo, mas deixa eu entender, o que é se ocupar e o que é produzir? Produzir, Fábio, é você fazer aquilo... Se ocupar é secar gelo. Responder o WhatsApp, matar, pagar conta, pegar a criança na escola, leva daqui, vai para lá, você está secando o gelo do seu dia a dia. Produzir é você dar pequenos passos na direção daquilo que você quer para a tua vida. Então, essa é a grande diferença. Então, as pessoas muitas vezes passam a vida ocupada, mas esquecem de produzir. E produzir é você caminhar na direção daquilo que você quer para a tua vida. Acho que esse foi o primeiro grande passo que eu entendi nessa minha jornada. Eu vivia ocupado, mas eu verdadeiramente não produzia.
Legal, isso é muito alinhado com o que eu já... conversei com algumas outras pessoas, principalmente empreendedores, caras que têm várias ocupações, de certa forma, que eles falam, cara, às vezes eu tenho que fazer alguma coisa, mas que naquele momento não é importante para mim. Por quê? Porque não é importante para o objetivo que os caras têm, seja profissional, seja pessoal. Então, esse foi um dos papos mais legais que eu já tive com empreendedores sobre, cara, responder o WhatsApp, isso não é importante para mim agora, eu preciso entrar naquela reunião, eu preciso fazer aquele call, falar com aquele cara... Isso é bem bacana. Me conta um pouquinho sobre o seu livro, Produtividade para Quem Quer Ter Tempo. Produtividade para Quem Quer Tempo. Como que surgiu a ideia desse livro? Conta um pouquinho sobre ele.
Ah, legal. A ideia, Fábio... Cara, eu sou um cara meio que quebra o padrão aqui, Fábio. Eu queria só falar... Eu gosto muito de gerar valor, assim como você faz nos seus podcasts aí. Eu queria só dar uma dica para a pessoa, como que ela produz. Eu posso dar um passo atrás aqui na parada?
Claro, fica à vontade. Vamos voltar lá e voltar para a produtividade. Vai nessa.
Beleza. E a gente já fala do livro. A gente falou que se ocupar não é produzir. Então você precisa estar atento para isso. Talvez a pessoa pergunte assim, Jeremy, mas como que eu produzo? Por que as pessoas, em geral, não produzem ou não sabem o que é produzir, Fábio? Eu acredito que a vida é como se fosse um verdadeiro quebra-cabeça. Como se todo dia da tua vida você enfiasse a mão dentro de um saco e tirasse uma pecinha do quebra-cabeça da tua vida, sabe, Fábio? Vivi o dia de hoje, fui a mão dentro do saco e tirei uma pecinha. Vivi o dia de amanhã, enfia mandando saco, tirei uma pecinha. E aí você monta um quebra-cabeça da tua vida. Vai juntando aquelas peças. Não sei se você já montou quebra-cabeça, Fábio. Já montou quebra-cabeça alguma vez?
Já montei.
O que a gente faz normalmente, né? A gente pega a tampa do quebra-cabeça e deixa de lado ali para ir guiando a gente. Só que a maioria das pessoas, ou grande parte da população, ela não sabe qual é a fotografia do quebra-cabeça que ela quer montar para a vida dela. E quando ela não sabe isso, ela não sabe que peça pegar. E se você não sabe que peça pegar, você não sabe o que você vai produzir. Então você pega qualquer peça. E às vezes você passa a vida pegando aquele monte de peça. Quando você olha para aquelas peças, você percebe que você não produziu nada. Porque aquelas peças não se conectam, não se juntam. Então, se quem está ouvindo a gente agora quiser começar a produzir mais e se ocupar menos, antes de sair produzindo, porque se você sair fazendo aleatoriamente, a probabilidade maior é que você saia se ocupando mais. Porque para você produzir, primeiro você tem que dar um passo atrás e desenhar com clareza qual é a fotografia do quebra-cabeça da sua vida. E aí você desenhou. Agora eu sei o que eu quero. Agora eu sei que peça eu tenho que pegar. E aí você não precisa pegar todas as peças de uma vez. Pega uma por dia e vai montando devagarinho. Senão, você vai passar a vida ocupado. Faz sentido pra você isso, Fábio? Eu tô viajando demais aqui.
Não, faz sentido sim. Principalmente com a analogia do quebra-cabeça. Fica bem fácil de entender isso, né?
Legal. Vamos pro livro agora, então?
Vamos pro livro. Me conta um pouquinho sobre o livro. Me conta um pouquinho sobre como você conecta essas ideias dentro desse livro. De onde veio essa ideia. Conta isso pra gente, por favor.
Legal. O livro... tem a famosa frase, né, que você tem um filho, plante uma árvore e escreva um livro.
Sim.
Eu sempre tive muita vontade de propagar minha ideia pelo livro. Eu acho que o livro é uma forma muito simples e acessível para a pessoa ter acesso, sendo redundante na palavra aqui, simples e acessível para que as pessoas possam ter acesso a um conhecimento qualificado. Né, ou menos a porta de entrada de um conhecimento qualificado. Então, eu sempre vi aqueles livros nas prateleiras, sempre tive eu falava, nossa, que massa, cara, olha como essa pessoa escreveu um conteúdo que por 15, 20, 30 reais eu posso ter acesso a um trabalho de uma vida de pesquisa do cara, um trabalho de uma vida de pesquisa de 20 anos, às vezes, aquela pessoa envolvida com o conteúdo. Eu sempre achei isso muito bonito, muito legal, muita a democratização do conhecimento por um objeto de 20 reais numa livraria, que você compra e 5 minutos depois você está sentado numa cafeteria aprendendo aquilo que o cara passou a vida para escrever. Eu acho isso lindo, cara. Eu tô até arrepiado, eu tô do lado de cá, a gente está fazendo a distância aqui, esse podcast, estou arrepiado do lado de cá, porque isso é uma verdade para mim. Né? E escrever um livro sempre foi um prazer. E aí, com esse crescimento natural do Academia da Prosperidade como curso, como palestra, como evento, a gente tem um evento chamado WA, que é o Eyes Awake, chega a dar 1.500 pessoas nesse evento, e as pessoas queriam ter um acesso mais simples ali, mais direto. E aí veio a ideia da editora, a gente me convidou para a gente fazer esse trabalho, e eu falei, cara, vamos nessa, vamos popularizar o conhecimento da produtividade para quem quer tempo, que é o título do livro, e assim veio a ideia do livro, e assim eu escrevi me divertindo na jornada, que eu acho que isso é o mais importante, que aliás é uma outra verdade do mundo de produtividade. A felicidade não é uma linha de chegada, a felicidade é a própria jornada. Às vezes a gente não é feliz porque a gente está esperando a linha de chegada ou quando. E eu me diverti fazendo o livro e tá aí. Livro, até onde a última vez que eu soube, 50 mil exemplares vendidos, foi top 1 da Veja. E talvez o mais legal, Fábio, e eu falo isso para que a gente inspire outras pessoas a fazerem o mesmo, a gente doou 100% dos direitos autorais do livro ao combate à fome infantil. Então isso é muito legal. A gente já gerou milhares de cestas básicas já serem distribuídas através do direito autoral do livro. Não fui eu que gerei, né? Foram essas 50 mil pessoas que compraram esses livros aí pelo Brasil afora.
Pô, que bacana. Realmente é uma ação diferenciada. Cara, quais foram alguns dos desafios e dos problemas que você enfrentou na hora de escrever esse livro? Com certeza você tinha muita coisa que queria colocar nele para passar a sua mensagem, para ajudar as pessoas. Como que foi esse processo? Como que foi colocar esse livro Put It Together para até a obra final?
Legal. Primeiro, uma discussão entre eu vou ter um livro técnico ou um livro gostoso. E eu lembro que eu bati um papo com... Foi fundamental para mim. Eu gosto muito de honrar as pessoas que passam pela minha jornada, sabe, Fábio? E eu tive uma conversa com o Roberto Chiniachik, mega best-seller, né, do mundo. E eu bati um papo com ele no almoço e ele disse para mim o seguinte, Jerônimo, livro... Lindo isso, cara. Eu tô honrando ele dizendo isso pra você. Livro não deve ser feito para ser vendido. Livro deve ser feito para ser lido. E isso guiou a minha jornada. Eu, quando fui escrever o livro, eu parei de pensar em quanto eu ia vender e passei a escrever o livro que a pessoa lesse ele até o final. Então, hoje a pessoa, quando pega o livro, ela fala pra mim assim, Jerônimo, caraca, quem me conhece pessoalmente, eu ouço você falando no livro, a tua voz é gostoso, li o livro, quantas pessoas não disseram, cara, comecei de tarde o livro, foi até de madrugada, terminei o livro de uma vez só. Várias vezes eu encontro alguém na rua falando isso pra mim, que eu não conheço, falo, caramba, Jerônimo. Então, a primeira grande decisão minha foi, como que eu escrevo esse livro? E essa foi um ponto importantíssimo, Fábio. Decidi que eu ia escrever, como eu falo, desapegado da linguagem técnica. Você vai ler lá, você vai ver exatamente como eu falo, e para que as pessoas pudessem ler, tivessem prazer de ler. E mais, eu gosto muito que as pessoas, Fábio, tenham aquilo seja, por exemplo, o podcast. Eu me preparei antes para fazer esse podcast contigo, para que eu trouxesse um elemento de qualidade, de valor para a pessoa. Eu quero que cada minuto da tua vida tenha valor. Então, quando eu fui escrever o livro, eu fiz exercícios no livro para que a pessoa pudesse, dentro desses exercícios, evoluísse junto com a leitura, para ela terminar, tipo um workbook, para quando ela terminasse o livro, ela tivesse não só gostado da leitura, aproveitado a jornada, mas fizesse exercício no meio. Então, foi assim. E os desafios, para responder mais objetivamente a tua pergunta, cara, o grande desafio que eu tive ali é concatenar muitas ideias em 150, 200 páginas. Então, como que eu concateno isso numa leitura? Como que eu concateno um treinamento de, sei lá, 20 horas comigo numa leitura ali, para que a pessoa tenha qualidade de conteúdo? Esse foi meu grande desafio.
É bacana essa visão de pegar o livro e escrever ele mais como uma narrativa. Eu já li seu livro. Primeiro eu vi o audiobook, escutei o audiobook no 12 minutos, foi muito legal, chamou minha atenção. Então é um livro que eu gosto bastante, tem isso mesmo. Agora falando com você, eu consigo afirmar que realmente parece você falando.
Que legal, Fábio, show de bola.
E ajuda na leitura também. Me conta uma coisa, é realmente difícil colocar todas as principais ideias em 150, 200 palavras? Você precisa escrever mais, em publicar mais livros?
Sim, já tô. Oficialmente a gente já tá fechado o próximo livro, vai ser muito legal. Não posso falar ainda, não posso fazer spoiler dele ainda, mas sim, já tem um segundo livro fechado com a editora e estamos na fase final aí de alinhar. É um trabalho sério, né, cara? É um trabalho de meses, às vezes anos, dependendo do livro, pra gente chegar num conteúdo que gere valor real. Então a gente tá aí já há alguns meses conversando, alinhando. O pessoal da editora esteve comigo lá no evento que eu faço, para a gente poder entender o que pode sair dali pro livro. E já vem livro novo aí, mas eu não posso falar mais do que isso, não. Eu posso te dizer, já vem livro novo aí.
Tudo bem, a gente entende. Mas quando sair esse livro, você volta e a gente bate um papo sobre ele também. Tem mais um episódio com você.
Top, Fábio. Fechado, então.
Me conta uma coisa. Aqui no 12 Minutos a gente gosta muito de aplicativos de produtividade ou programas que nos ajudem a ganhar tempo. O que você usa para te ajudar a organizar sua vida, sua agenda, suas tarefas? O que você usa de aplicativo de produtividade?
Muito legal. Eu vou falar duas coisas para você. Vou te falar alguns aplicativos que eu uso, mas eu vou te falar uma coisa disruptiva aqui. O que mais me ajuda hoje a aumentar minha produtividade é um PDF, uma folhinha que eu criei, que faz parte, que é a FPA, é a Folha de Produtividade A. Dá para conseguir até gratuitamente depois, Fábio, se você quiser, em alguma medida, distribuir para a tua audiência aí, ela é gratuita, e eu uso no meu dia a dia, aqui na minha, eu estou falando contigo, eu não sei se eu posso falar isso, mas a gente é tão transparente sempre, eu estou falando contigo aqui de um quarto do hotel, eu estou em São Paulo para alguns compromissos profissionais, e aqui na minha mesa, acabei de pegar na minha mão, eu estou aqui com um livrinho verde, que são as folhas de PDF, que é o que eu uso no meu dia a dia, é uma folha criada com base em ciência, para que te ajude naquele dia você ser mais produtivo. Então, esse é o meu principal instrumento. Fala, Jerônimo, então, a principal ferramenta de produtividade hoje é essa folhinha de produtividade A, essa FPA aqui. Esse é o primeiro passo. Agora, eu tenho algumas ferramentas, eu gosto muito de me medir, sabe, Fábio? O que você não mede, você não pode melhorar. Então, para você melhorar, você tem que medir. Como é que eu sei se eu melhorei ou piorei se eu não meço? Então, eu adoro ferramentas que meçam a minha produtividade, então, porque eu tenho mais foco, mais clareza. Então, por exemplo, vou te falar duas que eu uso. Eu uso um aplicativo, como eu sou Apple maníaco aqui, ou fã, mega fã da Apple, eu uso, vou citar aplicativos para iOS, tá bom? E aí é quem tiver, quem usar Android, pesquisa na base do Android para ver se acha também. Eu uso um aplicativo chamado A-Tracker Pro, né, que é a versão profissional dele. É um aplicativo bem baratinho, até onde eu me lembro, acho que é R$1,99, alguma coisa assim, em que eu mensuro as atividades que eu estou fazendo no dia. Então agora, por exemplo, eu dividi em blocos do que eu faço no meu dia. Por exemplo, gerar conteúdo, no meu caso, né? Gerar conteúdo, fazer reuniões com a equipe, fazer reuniões externas, dar entrevista, viagens. Enquanto eu estou fazendo essa entrevista contigo, ele está acionado o botão entrevista. Então, daqui a um mês, por exemplo, eu consigo avaliar, nesse meu último mês, quantas horas por dia efetivas eu trabalhei? Quantas horas por dia, qual foi o meu percentual de geração de conteúdo, de entrevista, de alguma coisa? Então, eu consigo olhar assim, nossa, ó, mês passado fiquei muito tempo envolvido em reunião. Deixa eu melhorar isso. Então, o que você não mede, não vê, você não consegue melhorar. Então, eu gosto muito desse A-Tracker, escreve A-Tracker, né? A-Tracker. E tem uma outra ferramenta, cara, que eu sou apaixonado por ela também, e também é de medição, tá? Ela também é de medição. E eu vou dar uma terceira para você. A outra que eu tô procurando que o nome dela é exato, que eu uso, mas ela é incrível. Ela já é uma assinatura, uma ferramenta que se chama Life Cycle. Ela avalia, ela entende aonde que você... Ela traqueia o seu dia. Então, ela avalia para mim quanto tempo eu dormi, quanto tempo eu fiquei em casa, quanto tempo eu fiquei na minha empresa, quanto tempo eu fiquei voando. Ela consegue entender, por conta do deslocamento do tempo, quanto tempo eu voei. Então ela me diz, nesse mês você ficou 8 horas e 52 minutos dentro de um avião, por exemplo. Você ficou X horas em aeroporto, você ficou X horas em casa, X horas no seu trabalho. Você ficou X horas correndo e você ficou X horas em almoço, um exemplo. Porque ela vai entendendo os lugares que você passa. E isso, para mim, é, cara, fundamental para você ter aí, no mês seguinte, eu vou avaliar como foi meu mês anterior. Nossa, tô ficando muito tempo fora de casa, cara. Deixa eu diminuir um pouco minha viagem, que, para mim, equilíbrio é importante. E assim eu vou fazendo. Eu gosto muito dessas duas ferramentas. E a terceira, para terminar, é Evernote. Para quem gosta de se organizar, de ter suas notas organizadas, nota fiscal, por exemplo. Eu compro um equipamento novo. Na loja, ainda, eu bato a foto com o Evernote para guardar. Digito o título daquela nota, máquina de lavar Samsung, um exemplo. E aí, na frente do vendedor, ele já mata, já joga fora aquela nota. Se um dia eu precisar, eu pesquiso no Evernote, está lá a nota fiscal toda salvadinha direitinho. Acho que esses três já dá para a galera se divertir um pouquinho, para quem gosta de aplicativo.
Com certeza, vamos transformar isso em blog post. Os três aplicativos de produtividade que o Jerônimo até usa para se manter. Cara... Muito obrigado por separar esse tempinho para conversar com a gente. Agora, nesse finalzinho, fica à vontade para passar uma mensagem para quem está escutando a gente, falar um pouco mais sobre você, falar um pouco mais sobre como você quer ajudar as pessoas. Fica à vontade, agora com você.
Legal, cara. Fábio. Eu acredito... Primeiro, obrigado pelo espaço. Falar para pessoas que estão preocupadas em levar conhecimento adiante, para mim, é prazeroso. Me sinto honrado com o convite. E o que eu quero dizer é o seguinte, eu acredito verdadeiramente, Fábio, que a maior batalha que cada um tem que lutar é aquela que acontece dentro da gente. E a gente, quando vence a batalha dentro da gente, as batalhas exteriores, elas sequer existem mais. Quando eu entendo que só eu sou causa e eu não sou consequência, aí é quando eu começo a mudar a minha vida. Porque tempo e dinheiro não são fins, cara. As pessoas, às vezes, passam a vida para ter mais tempo e para ter mais dinheiro. Mas não é o tempo e dinheiro que muda a tua vida. É o que você faz do seu tempo e do seu dinheiro que muda a sua vida. Se você é uma pessoa avarenta e você tem mais dinheiro, você vai ficar mais avarento. Se você é uma pessoa bondosa, generosa e tem mais dinheiro, você vai ficar mais bondoso e generoso. Dinheiro, para muita gente, para uns é segurança, para outros é liberdade, para outros é ter a casa dos sonhos, para a família, para dar conforto para a família. Então você tem que entender que o que você tem que mudar é o que está dentro de você. E tempo é a mesma coisa. Se você hoje é uma pessoa procrastinadora, eu entendo você, porque eu fui procrastinador a vida inteira e sou hoje ainda procrastinador. Então eu tenho que uso o meu próprio método para lidar com o meu ímpeto procrastinador. E para quem é procrastinador, se você tem mais tempo, você só vai procrastinar mais. Se você passa o dia vendo TV e eu te ensino um método para ter mais tempo, você vai ver mais TV. Se você é um workaholic, trabalho o dia inteiro e eu gero mais tempo para você, eu posso gerar mais tempo para você livre. Só que você vai trabalhar mais, porque isso está dentro de você. Então, a melhor forma de você mudar a sua vida e mudar o mundo ao seu redor é mudando a você próprio, é virando causa do seu destino e não a consequência da sua vida. Você é a causa e não a consequência. Quando você assume isso, bate no peito e aceita isso, é aí que as coisas começam a acontecer. E na sua jornada, se importe com as pessoas que estão ao seu redor, porque sozinho a gente não é ninguém. Todos nós é o que faz a diferença. Verdadeiramente, bora mudar o mundo junto, bora fazer diferença na vida das pessoas. E mais uma vez, Fábio, obrigado pelo convite para estar aqui. E se você quiser saber um pouco mais, quiser saber mais sobre produtividade, quiser saber mais sobre coaching, que é o que eu, minha grande paixão como ferramenta de desenvolvimento pessoal, me procura nas redes sociais, tem canal do YouTube, tem canal no Facebook, joga Jerônimo com G aí, Temel, você vai achar, eu vou adorar continuar esse nosso papo em outros ambientes aí. E tamo junto.
Que aí, Jerônimo, prazer é todo nosso, muito obrigado, cara.
Beleza, um abraço, até a próxima, Fábio.
Valeu, outro abraço, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Heroes, o podcast do 12 Minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige. Gostou do episódio? Aproveite para compartilhar nas redes sociais e marcar seus amigos para mais gente escutar esse podcast. Combinado? Segue a gente aqui no SoundCloud e também no iTunes. Se você ainda não conhece 12 Minutos, cadastre-se gratuitamente para acessar os melhores títulos de não-ficção atualizados semanalmente com audiobooks e microbooks para você absorver todo o conhecimento em 12 minutos. Até a próxima!